Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Nintendo, o seu podcast semanal sobre as principais notícias do mundo Nintendo. Eu sou o host Chapéu de hoje, eu tô gravando aqui com o Jomon, e temos umas notícias... A gente vai falar um pouco mais depois, mas é que o mercado de trabalho, né, não cansa de demitir pessoas, mercado de games, né? Mercado de trabalho no geral também, não tô muito errado.
Mercado de tecnologia, Chapéu.
É, de tecnologia.
Gosta de layoffs.
É, gosta de layoffs, empresário adora um layoff. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos começar com a notícia de que a Nintendo Austrália anunciou um novo bundle do Switch OLED com Mario Bros. Wonder. E esse bundle também inclui 12 meses do Switch Online. Estamos trazendo essa notícia que tinha um leaker, né, também, um rumor, o Bilbilcum comentou que ia ter vários bundles de Switch anunciado, né? Esse é um deles, né? E aí o cara também tinha comentado que ia ter, tipo, o Nintendo Switch Sports Pack. Vai ter um OLED model também diferente com outro jogo que a gente não sabe. Nintendo Switch Lite também. A gente também não sabe o jogo. É rumor. Esse aqui do Mario Wonder dá um peso a mais, né, pra esse rumor, mas também não confirma e não garante nada. Uma pergunta que eu quero fazer é... Tem uma galera aí falando que vai ter vídeo do sucessor do Switch em breve, né? E você acha que o anúncio desse bundle do Mario Wonder quebra totalmente isso? Porque não faz sentido muito, né?
Não sei se quebra. Eu também... Essas coisas de rumor de Switch... a gente tá no rumor do Switch 2 na próxima semana há uns 2, 3 anos já, né?
Com o Switch Pro também, né?
Com o Switch Pro, então... Aí só foi mudando o nome. Mas a gente tá há muito tempo, não duvido que seja próximo. Eu não acho que quebra... Mas eu acho que isso é aquele incentivo da Nintendo, aquela coisa, ah, você não comprou um Switch até agora? Coloca com o Mario Bros. Wonder, lança. Igual a versão, a edição de colecionador do Zelda. Então, acho que essa é a tentativa de fazer aqueles bundles pro final de ano, pra vendas de final de ano, né, Black Friday e Natal. E aí vai lá e junta com o jogo que todo mundo quer, com a versão de Switch que quer, ah, putz, você quer o OLED? O OLED tá agora com o Mario Bros. Wonder. Você pegou o Mario Bros. Wonder? Não, ah, então pega o OLED com o Mario Bros. Wonder. Então, eu acho que é mais pra isso. Eu acho que talvez seja as queimas de estoques deles e eles façam descontos pra essas versões, justamente pra tentar chegar naquela margem que eles queriam de venda de Switch. Mas eu não acho que tem nada a ver com o Switch 2 ou não. Né? Tem que continuar vendendo Switch independente do Switch 2. Isso. Agora a gente vê os bundles que olha e fala no resto do ano, no resto da vida do Switch, você vai falar, porque não teve, né? Porque sempre se manteve só num bundle com Mario Kart.
É, nas Black Friday, principalmente, né? Não, mas a gente teve uma vez aqueles bundles lá de escolha um de três jogos de Mario. Que acho que tinha, sim, Mario Kart também, né? Mas
esses bundles eu não lembro se foi de loja específica, né? Acho que quando você vende na caixinha, você nem obriga o cara a escolher o que tá disponível, você já... É mais fácil vender, né? Você tem que falar menos. O cara olha a caixa, sim, e fala, eu quero isso.
Acabou.
Ainda mais, esses você falou, aparentemente não tem cor diferente, né? Mas se você coloca uma cor diferente junto, aí você leva até algumas pessoas que já tem o Switch e só são fãs fervorosos.
Sim. É, ele tem só uma caixa diferente, né? Com o Mario Wonder lá, mas é também o Switch branco mesmo. E eu acho que isso aí é indício de que o anúncio do trailer, né? Vídeo mostrando, tipo, a continuação do Switch vai demorar um pouco mais do que a gente imaginava, né? Porque eu acho muito estranho eles fazer todo um AOE com... vídeo novo, né? E começar a vender bundle anterior. Eu acho que é muito tiro no pé, sabe?
Uhum.
E aí, como a gente tem a garantia que vai ser até março do ano que vem, a notícia do anúncio, né? A gente tem uma janela aí. Eu acho que pode realmente ficar pra depois.
É que o quão... Assim, eu tô... A gente tá sem o Twitter aqui no Brasil. E eu não tô seguindo tão bem as redes sociais da Nintendo. Mas eu não vi isso ser um grande estardalhaço da Nintendo. Tipo, um grande anúncio. Falar, oh, nossa, vai ser o Super Mario... Bundle do Switch, mano, é agora. Eu só acho que é um bundle, sabe? Pra promoções. Eu acho que o Switch 2 vai aparecer e vai, tipo... E aí, esse vai ser o foco da Nintendo, né? A partir do momento que eles lançarem um trailer do Switch 2. Então, quando eles falarem, ah, a gente vai um dia mostrar.
Sim.
Né? It's coming.
É que eu acho que pode prejudicar. Mas, assim, vamos ver se na Black Friday eles fazem um bundle diferente, né? Só pra ter aí. E é, assim... De acordo com as vendas do Switch, eles podem também segurar um pouquinho mais esse vídeo barra trailer do próximo console. Passando à próxima notícia, The Grand Festival. A Splatfest, ela ocorreu no último final de semana. Infelizmente, a gente está gravando num tempo aqui que ainda está ocorrendo, então não sabemos do resultado. Mas é uma Splatfest que adicionaram uma praça grande lá com vários lugares pra você ver os shows dos três grupos, né, de Idol. Tanto Squid Sisters, Off The Hook, Deep Cut. E é a Splatfest sobre passado, presente e futuro. Que é a Splatfest especial desse Splatoon, né? Todo Splatoon tem uma que define o próximo jogo, né?
É a Splatfest final que normalmente... Que eles fazem um showzinho, né? É Kelly e Mary no primeiro. O Lau e Order of Chaos no segundo. E agora esse Past, Present, Future.
Isso aí.
Define a DLC também, né? É qual perder. É.
Então vai ter duas DLCs no próximo Splatoon. Interessante saber. Jomon, eu tô muito tempo sem jogar Splatoon. Muito tempo. Mas assim, eu vi uns videozinhos, Você mostrou um pouco também. Parece que tá muito bem feito o preparo dessa Splatfest, né?
Sim. Eu acho, tipo, que... Eu achei muito legal que eles colocaram um mapa novo. Ele é meio que a expansão do início do jogo, que você começa e pega um trem pra ir lá pra Splatville, né? Que eu acho que é o mapa do Splatoon 3. Do Splatoon 3. E aí parece que é ali que tá acontecendo o grande festival, né? E aí os caras montaram três palcos, um coberto, um mais indie e um grande, uma arena.
É o palco extra do Lollapalooza, né? Aqueles shows menores, né?
É isso. E são os três, aí as três bandas ficam se trocando. Eu não sei se elas entram, eu não vi se elas entram pra assomem um e vão pro outro. Ou se elas ficam tocando, se você entrou, mas elas ficam lá tocando música, são 15 músicas que elas tocam. É, tá com o show das três agora, então você... Ah, não é mais só Deep Cut. Ou, caso você compre DLC, as Squid Sisters. Né? Tem o Off The Hook também no meio. E eu acho ser um mapa novo é muito legal. Provavelmente é um mapa que eles vão disponibilizar agora em atualização. Vai ter provavelmente uma próxima atualização que você possa clicar e falar, ah, eu quero ir pro modo... Igual os anteriores. A gente tem um modo... Ah, eu quero deixar a noite no Splatfest, né? O mapa principal. Provavelmente vai ter um mapa, eu quero esse grande festival, que é um Splatfest especial. E é uma boa despedida, né? Você, tipo, tem as sete personagens, né? Formando uma banda, inclusive, que você me explicou antes de a gente começar a gravar. Que elas viraram The Now or Never Seven, né? Virou, elas todas se juntaram pra cantar uma música Three Wishes. E então, assim, é interessante ver isso, né? Ele meio que se despedindo da era, pelo menos essa é uma leitura que eu faço, despedindo da era Sweet Will. E pegando todas as coisas do passado ali, as três bandas. Que daqui a pouco não vai ficar muita coisa, talvez não dê pra juntar todo mundo.
Ah, eu acho que junta, sim. Eu acho que junta. De algum jeito vai.
Eu acho que pode ser. Eu acho que depois de um tempo pode se virar Power Rangers, sabe? Que só junta os vermelhos. Tem que virar qual é o líder de cada uma.
É, depende, né? Tipo, se as próximas forem só duplas, o Big Man vai ficar sempre sozinho, coitado.
Então, pode não ser dupla, você olha e fala, ah, coloca as mais populares. Então vai ser a Mary no primeiro, vai ser a... Não vai a ser a Marina. Não, então...
Não?
É, porque quem venceu foi a Pearl, né?
Nossa, que tristeza. O pessoal tem mau gosto.
Não, o pessoal tem bom gosto.
Não, a Marina é melhor. A Marina é melhor, pô.
Eu gosto da testa gigante da Pearl. Então, pode ser a textura da Pearl. E agora acho que a Shiver ganhou a Moria, né? A
Shiver, quase acho tudo, que... o pessoal sempre faz piada, né? Que o Big Man tá no meio, aí tá a Shiver no topo e outro só com os restantes.
E aí, então, talvez a Shiver. Aí coloca, vai ser Rangers Vermelhos e a banda principal do 4, não sei. Ou vai ser todo mundo até esse número ficar insustentável. Mas é uma boa despedida, achei que ficou bem bonitinho. É, lançaram os Amiibos, né? Essa semana lançou os Amiibos também, que das roupas da Kylie e da Mary do jogo base, do Splatoon 3. E das duas do DLC, da Pearl e da Marina do DLC. Né? Não lançou todos com a roupa do Grand Festival. Um grande desperdício de dinheiro da Nintendo. Pra lançar sete Amiibos. Então, mas eu acho uma boa despedida de Splatoon. Achei que ficou bonitinho. É, e eu termino Splatoon 3. E eu também não tô jogando muito chapéu, assim, basicamente nada. E termino Splatoon 3 sem nunca ter jogado uma Tricolor Battle.
Ah, então, nem me fala isso. Nem me fala. Eu não joguei quase Splatoon 3. No 2 já tava bem mais parado, na verdade. Mas assim, vamos ver. Eu dependendo das alterações do próximo Splatoon, quem sabe eu volto a ter interesse. É que eu acho que o 3 foi um que eu olhei e não senti. Senti que foi mais uma atualização necessária pra quem tá curtindo o jogo. Que eles precisavam colocar bastante coisa de mapa, arma, mudar essas coisas, sabe?
Aham.
E não necessariamente tipo do 1 pro 2 que... Eu sei que também foi bem repetitivo, mas pelo menos teve um modo novo lá, de Horda, né? Que me fugiu o nome.
Mas, assim, eu acho que o que me deixa triste com o 3, assim, o 3 vendeu bem, isso não é uma discussão, né? Ele era uma continuação que a galera queria, principalmente os japoneses.
Sim.
Vendeu bem. Só que também eu desanimei jogando aí a experiência pessoal, não é a realidade. Eu também me desanimei porque, assim, eu acho que quando eu jogo alguma coisa da Nintendo, Mario Kart, Smash, eu só tenho que, entre aspas, farmar aquele jogo, né? Eu não tenho que esperar uma continuação e aí eu vou fazer do zero. Então talvez o Splatoon 2 eu tenha entrado com essa expectativa e, na verdade, eu tinha que ter entrado com a expectativa que vai ser um negócio que vai ali no meio da geração, eu vou farmar do zero de novo.
Sim.
Foi uma expectativa diferente que eu entrei no Splatoon e que aí afetou um pouco a minha experiência com o 3, que eu falei, tá, eu não quero voltar aqui, não quero ficar vendo tanta coisa.
Uhum. É,
porque eu gastei muito tempo, eu joguei muito o 2. E aí eu não queria refazer as coisas no 3. Então, talvez na próxima geração eu já olhe e falei, ah, beleza, vou jogar, me divertir, vai lançar o 4 ainda nesse console e eu vou aceitar mais fácil. Porque eu acho que a diferença do 1 pro 2 não é tão grande, só quando você vê o final você fala, nossa, mudou muita coisa. E a mesma coisa do 2 pro 3. Né? O 3 começou a colocar, entre aspas, Season Pass, né? Você tem lá a Season e você vai jogando, liberando coisa, customiza melhor. O 3 é uma evolução bem grande em relação ao 2. Mas como é o mesmo console, a gente fica olhando e fala, não parece ser tão diferente.
Não, e eu me assustei que era 2 anos do lançamento. Essa Splatfest é de 2 anos, né? Do lançamento do 3. Eu achava que o jogo era mais recente, sendo bem sincero.
Demorou muito pra sair só a DLC, demorou muito já. Foi 1 ano depois.
É verdade. É verdade.
O Side Order, né? Mas é assim, quero ver o Splatoon 4, que traga as melhorias do 3 e vamos indo, né? Tipo, vendeu.
Sabe, né?
Não. Splatoon não é uma franquia que vai morrer agora.
Não, nem a pau, para. Tipo, eu não. É mainstream da Nintendo o negócio, né?
Sim.
Não tem o mesmo tipo peso de venda de. Na verdade, vende muito, sim. Não. Tem peso de venda grande. É uma das séries principais, não tem o que.
É meio que no Japão, eles meio que consideram quase o top 4, né?
Tem até o desenho da Inkling Girl lá andando junto com os outros mascotes, né? O Link, o Mario, né?
É, Mario, Zelda, Animal Crossing e Splatoon. No Japão é isso.
Sim.
Esses são o Big Four da Nintendo atualmente. Né? É que eles não colocam Pokémon, né, no meio. É, não, porque...
Não, mas o que eu ensinei, os Pokémon iam detonar todo o restante também, né?
É, sim. Ia ser 10 Pikachu andando de um lado do outro.
Na próxima notícia, o Escudeiro Valente, um jogo Plucky Squire, né, que eles adaptaram o nome, ele vai rodar 30 FPS no Switch. Isso foi confirmado pela Devolver Digital, né? E não só isso, né? A gente também teve um trailer recente. O lançamento desse jogo tá próximo, né? No dia 17. Então, provavelmente, se você não escutou esse cast no dia que saiu, já vai ter lançado. Mas eles lançaram um trailer muito legal comentando sobre as acessibilidades do jogo, né? Então, você vai ter diversas opções como fazer plataformas não cair, literalmente, né? Você ativa uma opção. Tem uma opção de invencibilidade, outra de você matar tudo num hit... de pulo, você tá indo num buraco, ele pula sozinho pra você. E não só isso, vai ter dois modos diferentes, né? Um chamado Adventure Mode, que é um modo padrão, com a dificuldade esperada. E o Story Mode, que muitos jogos já fazem, né? Até...
É o fácil, né?
É o modo curta história, né? Você não vai estressar. Jogos que nem The Last of Us e... Acho que até um Uncharted 4 tinha isso, não lembro. Tem esse modo, pra você realmente só aproveitar a história. João, você tá interessado no Plucky Squire? Vai pegar? O que você acha desse ponto aí de performance? Eu já falo que eu pego na Steam.
Então, é esperado no Switch rodar pior. Você troca aí pela portabilidade e um console mais barato.
Uhum.
Eu não vou pegar, porque setembro está difícil. A gente fez um podcast semana passada sobre o resto do ano. Se eu fosse pegar tudo que eu queria, tá difícil demais.
Ah, não, só aproveitando, no parte 2 que foi gravado antes do CN, né, a gente inverteu, eu comentei também que também tá complicado a minha vida, e eu tô fazendo besteira aqui de comprar Astrobot e tá lacrado aqui na minha frente. E vai lançar daqui 3 dias o Plucky Squire.
Então, exatamente, eu tô jogando agora Dragon Quest Monsters, né?
Marvel's Capcom, DLC do Terry, enfim, é isso.
É, exatamente. Então, o Plucky Squire é o jogo que eu escolhi e falei, vou deixar, principalmente porque se esse mês não tivesse Zelda... Se esse mês não tivesse Zelda, eu pegaria o Plucky Squire. Mas como eu já vou ter minha saciedade de Zelda esse mês preenchido, vou deixar o Plucky Squire pra um pouco depois. Não que eu acho que ambos preenchem o mesmo espaço. né? Acho que são propostas diferentes. Mas como é um jogo de aventura já lá, eu vou tender pro Zelda. Já fiz minha pré-compra, inclusive. E esperar o Plex Square uma promoção. Depois também pegarei no Steam. Então eu tô assim, o seu hype tá. Vai comprar.
Eu vou comprar. Tudo que eu vejo dos trailers, etc., me deixa bem animado. Parece que é muito louco. Me passa a sensação que vai ser um jogo curto, mas bem caprichado. E aí, sim, isso é tudo que eu quero jogar no momento, sabe? Eu não quero. O Zelda já. Eu não sei nem se esse Zelda Echoes vai ser tão comprido quanto. Eu acho que não, quanto um Breath of the Wild da vida. Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Mas ele vai ser um compridinho, se eu quiser fazer tudo, né? Mas o Plague Squire não vou pegar no Switch. Eu acho que essa questão da performance faz diferença pra mim. Eu prefiro jogar no meu PC e tá estável. Não sei se vai ficar tendo queda de FPS. Eles falam que é 30 no Switch. Mas e aí, vai ser 30 garantido sempre ou vai ficar caindo? Não sei. Vamos esperar sair o vídeo da Digital Foundry, né, pra saber.
Aham.
E a parte de acessibilidade eu achei muito louca. Não é pra mim. Mas eu acho que mais jogos poderiam fazer coisa do tipo, sabe? Eu sei que, por exemplo, quando você vai jogar tipo o jogo do Mario, eles fazem um jeito diferente, que você pega a roupinha especial lá, né? Tá nuke dourado, branco, que você não toma dano, voo infinito, né?
Sim.
Mas eu acho que eles poderiam expandir um pouco mais pra algumas outras coisas, né?
Pera,
você customizar. Não, você customizar a sua experiência, sabe? Tipo, ah, eu tenho muita dificuldade com plataforma que fica caindo. Ah, desliga, a plataforma não cai. Ah, eu tenho dificuldade de achar segredo. Uma das acessibilidades que eles mostraram aqui é que os portais secretos aparecem, né, já. Você não precisa ficar caçando.
Entendi. Então, quanto mais opção, melhor. Eu concordo com você, Chapa. Eu acho que a Nintendo gosta de optar muito por não dar tantas opções pra o consumidor não ficar confuso, né?
É, dá nada quase, né?
Sim.
Geralmente é zero. Até a acessibilidade básica esperada pra ajudar uma pessoa que tem algum problema, eles pecam também absurdamente. Não tem nem como entrar nisso direito. Sim,
mas acho que eu sou... Eu tenho raiva de pessoas que são contra opções. Se dá opção, vai lá, você liga ou desliga. Fica à vontade.
Só não vamos entrar na discussão de Dark Souls aqui, né?
Eu ia falar, se você quer ligar e desligar a opção de Souls, faz isso, seja feliz.
Coloca um mod lá.
É, então. Vai a pessoa que fica só no computador pra poder mudar a experiência, né? E tem um trabalho absurdo pra encontrar essas coisas. Né? Podia ser oferecido... É. Mas a arte... Chapéu. A visão do autor...
Ai, sei lá, eu não vou cair nesse bait, não vou entrar na discussão. Na próxima notícia, e eu acho que eu vou juntar as três aqui, né? Que elas são um pacote de felicidade, né?
Não, mais ou menos.
Mais ou menos, eu
acho que são diferentes, mas vamos lá.
Vamos lá, vamos discutir cada uma de cada vez, mas elas são um tema parecido. A primeira delas é que todos os 25 funcionários da Annapurna, que publica jogos como Stray, Outer Wilds, Let Alone the Laser Eyes, e também Neon White, né? O Stray, por sinal, ainda não saiu no Switch, mas eles ainda supostamente estão... A gente já falaram, na verdade, que estão cuidando do port ainda. Mas os 25 funcionários na Annapurna pedem demissão após a discussão sobre se tornar independente de Megan Ellison.
É que parece ser um homem. Eu não sei.
Não sei. Tem a Megan Fox, que é a atriz famosa lá, né?
Eu vi e falou que era um ator, eu falei, devo estar olhando a pessoa errada, não tô encontrando a Annapurna, só vi o nome dessa pessoa na notícia. Mas é a dona, ou o dono, da Annapurna.
Uhum.
Então, tipo, eles queriam que a sessão de jogos ficasse independente, né, estavam tendo discussões sobre isso. Aparentemente, as discussões não agradou quem queria a independência, então eles preferiram ficar independentes, se demitindo.
É, eu acho que rolou alguma coisa muito ruim, assim, alguma... Pra todo mundo pedir demissão, alguma coisa ou tava muito ruim e vai continuar, ou alguma notícia pior, velho. Mas é muito triste, né, que a galera não conseguiu safar e o mercado de trabalho, pelo menos a tecnologia e jogos também, a galera vai ter dificuldade, talvez, de encontrar outros trampos, né?
Sim.
E eu não sei como isso vai impactar, né, tipo, esse port do Stray que tá pra sair pro Switch.
Mas assim, eu acho que quando... Minha impressão, quando todos os funcionários de uma empresa pedem demissão... Tirando a chefia, você perdeu o know-how. Você perdeu o contato. Você perdeu
completamente.
Tudo. Né? É diferente de quando você mobiliza uma demissão, que aí vai ser os próximos assuntos, infelizmente. Quando existe uma demissão em massa. Você escolhe as pessoas, você olha e fala, quais não vão afetar a minha operação se eu demitir? Quais afetam menos minha operação se eu demitir? Então, assim, o que, eu chutaria é que esses 25. O que eu esperaria desses 25 funcionários é que eles vão formar uma nova empresa.
Sim.
Que aí vai ser o sucessor espiritual da Annapurna, E eles vão manter os contatos, porque eles sabem, eles têm a noção do trabalho, né?
Só talvez não tenha um recurso, vai demorar pra conseguir alocar, né? Pra pegar, começar do zero.
Talvez sim, um investimento ali, sim. Mas, assim, eu vejo que talvez dê pra eles se unirem, não sei se eles querem. Ou se eles simplesmente falam, acabou.
Não, quando foi os 25 juntos, provavelmente... Ou todo mundo fez o bolão da loteria e ganhou, também aproveitou, né?
É.
Mas ou tá direcionado pra alguma coisa.
Aí daqui a pouco vai ver que a Microsoft contratou os 25, né?
Contratou pra demitir em seguida, né? A segunda notícia aqui dessas partes de layoff é... A Microsoft fez um layoff de 650 funcionários focados em funções corporativas e suporte. E aí se você some isso aí com as demissões lá de janeiro, que eu acho que era 1.900, dá mais...
Não foi nem em janeiro, teve mais recente.
Eu achava que tinha sido em janeiro, essas 1.900.
Não, a mais recente foi a que eles fecharam a galera lá do... Do Hi-Fi Rush.
Ah, sim, é, realmente.
Essa foi mais... Não foi no início do ano.
Que acho que alguma outra empresa salvou o estúdio também, viu?
E comprou... É, e comprou a IP. Comprou a IP. Não salvou o estúdio.
É.
Recontratou os funcionários e comprou a IP, mas...
Isso, é.
Mas é, não salvou o estúdio. A Tango, né?
Tango, isso. Mas
então, teve também... Que eu acho que foi dos 1.600, teve outro no início do ano, é, então tá... Assim, se somar só esses dois, dá 2.550, né, Chapéu, que você tinha falado, soma antes.
É, isso.
E esses 650... Assim, função corporativa pra começar, genérico as fuck. O que é uma função corporativa? Trabalhar é uma função corporativa, na minha opinião.
É, né, deve ser função administrativa, não necessariamente focada no desenvolvimento, né. Deve
e
ser,
de tipo, suporte, um... é suporte externo, é interno? É o quê que é isso aqui? É o time de desenvolvimento agora vai começar a atender chamado.
Não duvido.
É isso.
Acúmulo de função, começo de salário.
Então, acúmulo de função, o cara lá, o RH agora cuida da parte de economia também. Ou a parte de economia agora cuida da RH.
Não, é, mas eu suponho que função corporativa deve ser a parte mais burocrática do negócio, de cuidar de, tipo, sabe, cuidar dos processos da empresa.
Sim, e isso vai cair na mão de alguém, né?
Isso vai cair na mão de alguém, acho que algum dev vai ter começado a documentar os fluxos lá dos trabalhos num lugar, entendeu?
O dev vai começar a CRH também. É isso.
Não sei.
Então, é demissão, mais layoff, é falar pra manter o fluxo de caixa. É todo um papo de sempre da Microsoft, né? O Phil Spencer mandou uma mensagem lá interna. E aí, tudo manter o fluxo de caixa. É o velho papo de sempre. Compra. Agora a gente demite pra bater lucro aí no final do ano, falar que a gente tá gastando tanto. É maravilhoso isso.
Fenomenal.
Não tem como não ficar puto com isso.
E aí tem a galera que fala, nossa, Microsoft, por favor, compre a Sega com a Atlus, compre Capcom, né?
É, acho que daí você só vai ver, sei lá, Persona saindo. Não vai ter mais nada da Sega Atlus. Talvez Yakuza. E eu nem sei se Persona, inclusive. Talvez Persona não. Persona não vale a pena, não. E então compra logo a Atlas pra demitir todo mundo da Atlas, acabar com a Atlas, compra a Sega pra acabar com a Sega. E Capcom talvez lançar Monster Hunter, né?
Só Monster Hunter, porque de resto.
Talvez,
não...
Resident Evil e Street Fighter acho que dá pra matar. Tipo, é isso que você tá pedindo.
Dá pra matar.
É isso.
Então, ai, então, caraca, velho.
Nossa. Não, a Microsoft, parabéns. Parabéns pra Microsoft.
E isso não aconteceu só na Microsoft, mas agora é claro, é uma escala bem menor, né? Um estúdio bem menor.
É tipo 100 vezes menor.
100 vezes eu acho que ainda é...
Não, 100 vezes a demissão. O impacto 100
vezes a demissão
é maior.
É, mas o estúdio Evening Star, do jogo Penny's Big Breakaway, demitiu 6 funcionários da equipe de desenvolvimento. E assim, acho que não vendeu o suficiente, né?
Talvez eu tenha vendido o suficiente.
Não, mas mesmo vendendo o suficiente tem essas merdas, essas demissões.
Eu vou falar, eu fiz minha parte.
Eu não fiz.
Eu comprei o jogo. Se eu gostei, são os 500. Não achei tão bom assim, eu esperava mais.
É, eu vi comentários que tava muito bugado e você não curtiu, aí eu segurei a carteira. Mas quem sabe, numa Steam Sale aí, né?
Mas o funcionário você já não vai salvar, Chapéu. A sua compra é ter salvado 6 funcionários.
Caraca, culpa do consumidor, né?
A culpa é do consumidor. Mas assim, esse é menos, mas provavelmente foi pelas vendas, tipo, não bateu o que eles esperavam. Porque teve investimento, né? Foi um investimento de aparecer em Nintendo Direct, todas essas coisas.
Pô, uma grana ali. Gastaram grana em marketing. Diferente daquele Concorde da Sony lá, que só apareceu na apresentação da PlayStation da Sony lá e acabou.
O marketing foi que ele fechou, né? Esse é o marketing.
Sério, a indústria, o mercado de jogos, Jamal, eu não sei, cara. Eu acho que você olha a Nintendo e você realmente pensa. A Nintendo é uma das poucas que tá na cabeça, assim, seguindo um caminho que sabe o que tem que fazer, né? E olha lá.
Então, que não é agressivo. É porque, assim, eu acho que não é a Nintendo. Eu acho que é o mercado japonês pelas leis japonesas e pela cultura japonesa.
Tipo, de ficar a galera e não demitir muito. Porque...
É, você demite... Você faz o cara se demitir, né? Ótimo isso.
Muito bom.
É, mas... assim, no Japão funciona porque no Japão o crunch é naturalizado.
Muito
então,
bom.
Se você trabalhar 12 horas é o normal. Então, tipo, se você trabalhar muito é o normal. Agora menos, né? Ocidentalizou um pouco a Nintendo. Você vê os desenvolvedores falando, putz, agora é impensável uma pessoa trabalhar 18 horas. Na época do 64 não era impensável. Quando eles desenvolveram Ocarina of Time, não era impensável isso.
Coitado do Majora's Mask, então, que tinha um ano pra fazer.
Então, exatamente. O cara ficar tendo alucinação com Majora's Mask não é saudável. Né? Então, a gente, tipo, tem muita cultura japonesa ali, eu acho, que com a Nintendo. Porque a Nintendo América teve, né, uma demissãozinha lá de funcionários. Mas foram funcionários da Nintendo of America, não foram desenvolvedores.
Sim.
Né? Mas eu acho que é muito pela localização. Daqui a pouco a gente ouve... Talvez depois do lançamento do Metroid Prime 4, layoff na Retro.
Pode ser. Ainda mais com o tempo que demorou pra isso aí sair, né?
E que a gente só vê a contratação. Inchou pra Metroid Prime 4. O próximo projeto talvez não tenha um escopo tão grande. Se tiver no próximo projeto, dá o size.
E então, a Monolith aí?
A Monolith é japonesa?
É, já não vai, né? Só vai.
Não vai. A Monolith, ela entra na parte da Nintendo que eles ficam passando desenvolvedor de um lugar pro outro, né? Internamente.
É, o cara faz menu de Zelda, daqui a pouco tá trabalhando não sei no quê.
É, exatamente. Então, tem um reaproveitamento muito maior na Nintendo. Eu acho que visto que a gente faz o podcast de Nintendo, eu gosto do resultado do trabalho que a Nintendo faz.
É, a gente não procura também gráficos ultra realistas, né, que a gente sabe que o desenvolvimento desses jogos AAA aí não tá se pagando não, do tão absurdo que é, né?
Sim, e é difícil, assim, acho que japonês que a gente percebe que sofre com isso é Pokémon. O quão é difícil pra eles manterem gráficos, nem ultra realista, mas gráficos HD.
Nem o básico, né?
É, pra eles já é difícil, porque saiu de um time de portátil pra esse time.
Aham.
E a gerência é difícil. Então, assim, aumenta um grau de complexidade muito maior. Então...
É, você junta isso com um mercado saturado, com muita empresa grande tentando fazer seu joguinho serviço aí, estilo Fortnite, etc., querendo ganhar o ganha-pão, né? E aí quebrando... Tá aí o resultado, né? E aí talvez também um mercado que tá começando a ficar mais caro porque as peças e de computador, etc. também, né? Precisam ficar mais fortes.
Sim.
A mistura dá ruim. E aí essa cultura do ocidental de terceirizar muito serviço, né? Acabou o contrato, as pessoas vão embora, você perde aquele conhecimento e a sequência do jogo, no meio do desenvolvimento do jogo sai a galera e o jogo já começa a dar ruim o desenvolvimento, fica naquele inferno lá, sim, sempre voltando.
Sim, é total não retenção de talentos. A gente tá vendo isso muito no mercado de games ocidental. Total não retenção.
Porque a galera não quer pagar o suficiente, porque... Enfim, a gente
sim,
já sabe.
E contratou em excesso também, né? Tipo, é aquela coisa... Ah, vê que o mercado de games tá dando dinheiro. É, a gente viu na época, acho que... Na pandemia, até um pouco antes. Ah, virou... Ganha mais do que a indústria do cinema. Puta. Os caras começam a injetar dinheiro. Fala, é aqui que sai dinheiro, então. A gente injeta. E não era bem desse jeito, ou senão o método de desenvolvimento não é esse. Né? Não, não dá pra ser igual uma indústria de cinema, que você contrata o cara pra um filme, e aí agora ele vai fazer... Ele vai tentar atuar em outro. Né? É uma indústria muito diferente. E pensando assim, é completamente... A indústria de jogo é completamente diferente das outras indústrias de entretenimento, né? Você precisa de uns contratos mais longos. É, tipo, o cara é um funcionário de uma empresa. Né? Na televisão, o filme não precisa ser necessariamente funcionário. Então o diretor, ele vai embora, ele... Não, sei lá, que eu saiba, posso estar falando uma merda gigante. Mas que eu saiba, o diretor, ele não é da, sei lá, da Warner, né? Ele presta serviço, não é? Ou não?
Eu não manjo. Não manjo, sinceramente.
A minha impressão é que atores e essa galera presta serviço
e
não...
Ah, sim, eu imagino que um... Não sei, que filme em contrato de muitos anos, mas, tipo, sei lá, o Robert Downey Jr., ele não é da Marvel, né? Mas
ele não é da Disney, né?
Ele não é da Disney, é.
Sim, ele pode trabalhar em outros lugares. Desenvolvimento, artista, essas coisas, normalmente trabalha no lugar, né? Ele não faz um freelance pra lá. Né? Tipo, o desenvolvedor, é porque ele aprende a desenvolver o jogo. Pô, sei lá, você pega a Nintendo, a equipe de Super Mario e a equipe de Zelda é a mesma. Durante muito tempo no início. Porque o know-how de como desenvolver um jogo pro Nintendo 64. Aí a equipe vai separando, mas a equipe de Zelda vai fazendo Zeldas diferentes, vai fazendo Zelda. E aí, sei lá, às vezes uma galera da outra equipe da Nintendo vai lá e ajuda. Então, tipo, a Nintendo tem muito disso. A
Monster Capcom, Hunter, eu ia falar, se for de Capcom, Monster Hunter, assim, né? Não tinha equipe focada mais no...
No portátil.
No portátil, aí tinha a equipe World, aí teve a equipe atuando no Rise,
é.
Né?
É, são duas equipes, a equipe na Capcom, a equipe de Monster Hunter, né? A equipe de jogos principais, que é 4, 3, 4, World, e a equipe portátil, que é Generations Ultimate, né? O Generations, o 3 Portable, o 2 Freedom Knight, o 4, o do World é o Rise. Então tem duas equipes e elas acabam conversando também, né? Mas são equipes que tem um know-how, tem um diretor normalmente dessa equipe. A Bandai Namco também fica trocando a galera. Tipo, a galera vai pra Smash, trabalha com Smash, sai, vai trabalhar em Tekken. Então, tipo, você tem uma galera e eles sabem desenvolver jogos, né? Não é tipo, eu sou um desenvolvedor, agora eu vou ser contratado, vou programar rapidão um Pokémon. Aí agora eu vou ser descontratado, agora eu tô livre. Dinheiro do Pokémon, agora eu vou ser contratado pelo GTA e vou programar lá no GTA. Porque o método que você tem é completamente diferente. A empresa, a cultura da empresa, é, ferramenta, tudo diferente. Então, eu acho que essa ideia de demitir é exatamente o que você falou na Nintendo. Tipo, ela mantém e você perde know-how quando você demite, porque, mano, você tá perdendo a galera que sabia.
Isso reflete na qualidade do jogo, tipo, obviamente.
A qualidade e na velocidade de entrega.
Também. E uma coisa interessante que eu vi aí, só um último ponto que eu vi daqueles vídeos do Sakurai que ele faz no YouTube, né? Que acho que logo mais tá pra acabar, na verdade.
Sim, ele falou que já gravou todos, né?
É, um dos últimos que eu vi era de, tipo, não tretar no trabalho pra você não encontrar aquela pessoa que você tretou na outra equipe depois, né?
Sim.
Eu acho que o mercado de jogos lá é meio pequeno, né? A galera vai trabalhando nas equipes meio próxima. E aí, acho que isso reflete dessa cultura que a gente tá falando aqui, né? De, o cara tá trabalhando no Mario, daqui a pouco um pouco no Zelda, mas é próximo, né?
Sim. É, eu acho que isso vale cultura de trabalho inteira. Assim, mesmo no Brasil, sei lá.
Você nunca vai...
Eu trabalho como desenvolvedor. Eu não vou xingar, arranjar treta, porque você nunca sabe com o dia de amanhã, né? Às vezes eu preciso colaborar com a pessoa, tipo, mano, não importa se eu gosto de você ou não. Amigos, negócio à parte. Tipo, meu trabalho com você, eu não preciso ser seu amigo, eu tenho que trabalhar com você. Né? Acho que isso é uma atitude profissional, inclusive, né?
Sim, eu acho que a postura profissional é difícil ter um pouco, mas faz diferença.
Então, mas demissões. E aí depois a Microsoft tá aí, agora no, na última E3, né? Entre aspas E3, no último evento de junho, a Microsoft anunciou um monte de coisa. A gente vai ver agora, talvez depois, um grande espaço vazio de coisas, porque agora tem que recontratar a galera pra fazer o próximo jogo. E demora.
Muito bom. Meus sinceros parabéns. Estamos chegando ao final de mais um episódio, esperamos que vocês tenham gostado bastante do que comentamos aqui hoje. Acesse o nosso site, conexaonintendo.com.br, entre nesse episódio e comenta o que, que você, se você jogou a Ultimate Splatfest, né? The Grand Festival e o time que você escolheu. E o que, que você acha aí dessas coisas no mercado de games, né? Mercado de tecnologia barra game. Nossa, falar a palavra games isolada pra mim, não sei, hoje em dia... Mercado de videogames. vocês podem também nos encontrar no Spotify... Deezer.
Tem na iTunes, tem na Amazon Music, eu não sei se existem eles ainda. O Google Podcast que morreu, F pro Google Podcast.
Mas entra lá, principalmente no Spotify, dá 5 estrelinhas que ajuda bastante a gente. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.